Todos de pé para o compromisso do senhor jurado. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade a presente causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Paula Nogueira de Almeida e Tomás. A senhora vai ser interrogada, mas é um direito assegurado na Constituição que a senhora permaneça em silêncio. No entanto, a decisão é da senhora em responder às perguntas que serão formuladas. A senhora está respondendo a este processo por violação do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma, e pelos seguintes fatos narrados na denúncia, acolhidos na pronúncia e formalizados no libelo. No dia 28 de dezembro de 1992, por volta das 21h30 horas, na rua Cândido Portinari, próximo ao condomínio Rio Mar, em local ermo, designado no laudo de folhas 1 do Apenso, Barra da Tijuca, nesta cidade, o denunciado Guilherme, com ânimo de matar, utilizando-se de instrumento pérfuro cortante, desferiu contra a pessoa de Daniela Pérez Gazola inúmeros golpes, produzindo-lhe as lesões que, por sua natureza e sede, causaram a sua morte, consoante laudo de exame cadavérico de folhas 56/58. O denunciado Guilherme procedeu com motivação torpe, eis que visou a satisfazer seus próprios caprichos e os de sua mulher, com quem mantinha relação conjugal obsessiva, consistente em exacerbado sentimento recíproco de posse. O denunciado Guilherme, agindo de inopino, imobilizou a vítima através da ação popularmente conhecida por gravata, vindo após a desferir-lhe os golpes mortais, meio esse que lhe dificultou a defesa. A denunciada Paula, com consciência e vontade, concorreu eficazmente para a prática do crime, uma vez que, previamente ajustada com o denunciado Guilherme no tocante ao cometimento do ilícito, à sua forma e à sua motivação, fez-se presente ao cenário delitivo e prestou auxílio moral ao primeiro denunciado, seu marido, encorajando-o com sua presença solidária. Esses fatos que estão sendo imputados à senhora são verdadeiros?
Não, excelência.
Qual a razão, então, da senhora estar respondendo a este processo?
Excelência.
Que a senhora atribui a esta imputação?
No dia do crime, eu fui com o Guilherme ao Barra Shopping, que eu gosto muito de passear, queria ver as roupinhas de bebê, queria ver uma roupa para mim, para o ano novo, que a minha barriga estava começando a crescer e eu não tinha roupa ainda de grávida. Então eu fui com ele ao shopping. Nós chegamos no shopping por volta de 2 horas, mais ou menos, e no shopping a gente lanchou. Ele tirou umas fotos, foi assediado e tudo, teve algumas fãs. E eu fiquei, permaneci no shopping enquanto ele iria trabalhar. E marcamos um horário, ele saiu mais ou menos umas 3 e pouco do shopping, 3 e, não sei, umas 3h30. E marcou comigo de me buscar mais ou menos entre 9 e 9h30. Então eu fiquei no shopping. Eu andei no shopping, fui na patinação do gelo. Fui na Baby Dreams, que eu estava querendo ver roupinha para o bebê, coisinha de chuquinha, mordedor, que eu não tinha nada ainda, nossa casa estava em obras, então a gente estava começando a vida ainda. Então eu fiquei ali olhando as vitrines, entrei na C&A para ver uma roupa para mim, só que só tinham roupas muito colantes, que eu queria uma roupinha mais grávida, e a gente estava se começando a vida, era um casal jovem e tudo. Então, Nesse tempo todo eu lanchei, eu entrei no Bob's, eu comi um sanduíche, bebi Coca-Cola, comi uma mini pizza, fui na patinação do gelo, vi as crianças brincando, era meu primeiro filho, eu queria muito ter esse filho. Então, eu fiquei passeando. E chegou uma certa hora, já que eu sentava, andava um pouco, não fiquei o tempo todo andando, eu sempre sentava, andava. Chegou uma certa hora que eu perguntei o horário a uma senhora, ela me disse que eram quase 9 horas, eram 8h40, 8, alguma coisa. Então, eu me encaminhei para o portão de onde a gente tinha marcado, que era o portão A, perto do Barra Free Shopping. Eu fui me encaminhando para o portão. Chegando no portão, eu procurei, vi que ele ainda não tinha chegado, retornei, sentei mais um pouco e fiquei indo e voltando para ver até a hora que ele chegava, que eu já estava cansada. E ele nunca chegava. Deu 9h30. Quando foi 10 horas, 10 e pouquinho, é que ele chegou. Ele me encontrou, nós entramos no carro e fomos embora. E no estacionamento, eu me lembro ainda, na guarita, eu me lembro que um moço da guarita parou o carro e ele falou com o rapaz. Aí até brincou com o Guilherme, falou alguma coisa de ônibus. Ah, o ônibus do Bira. Não sei o que, brincou alguma coisa. E nós fomos embora. Eu não conversei com o Guilherme dentro do carro, porque eu estava chateada que ele havia demorado. Encostei no carro, que eu já estava com dor nas costas. Eu estava grávida. E fui encostada até meio cochilando no carro, até em casa. Chegando em casa, eu subi. Tomei um banho, falei com a minha mãe e tudo, deitei e fui dormir. E nisso eu acordei com o Guilherme me acordando, falando que ia dar uma descida. Que parece que ele ia na farmácia, não sei onde ele ia. Eu lembro até que eu pedi a ele para comprar um remedinho para mim, que era uma vitamina para o bebê, que estava acabando o meu. Então eu pedi a ele para comprar para mim e ele foi. E ele me acordou pedindo que eu ficasse atenta, porque já haviam ligado 2 vezes da casa da Daniela, falando que ela não estava sendo localizada. Então, que era para mim ficar atenta aos telefonemas. Se telefonasse, que era para falar que ele havia dado uma saída na farmácia, mas que ia voltar logo. Então, eu fiquei em casa, dormi de novo, fiquei ali deitada, logo depois tocou o telefone.
Que, na época, era casada com o Guilherme. Você falou o quê? Meses?
7 meses.
7 meses. Que no Barra Shopping chegaram cerca das 14 horas.
É, sim, excelência.
E ainda ficou na companhia de Guilherme durante 1 hora e meia, mais ou menos.
Mais ou menos.
Quando ele se retirou para o trabalho, ficando combinado que ele voltaria para apanhar a interroganda às 21h30.
Entre 9 e 9h30,
entre,
ele fazia tipo um.
Entre 9 e 9h30 da noite. Só não adquiriu nenhuma mercadoria.
Não.
A declarante, a senhora disse que fez o quê? Quando estava esperando, ele não chegava?
Ele não chegava, eu dava uma entrada, sentava. Aí voltava, ficava meio atenta, voltava de novo.
Até que ele apareceu cerca de...
De 10 horas.
22 horas. Que hora que vocês chegaram na residência?
Silêncio, eu não sei. Mas...
Vocês eram às 22 horas,
é,
lá do shopping. Que no trajeto, Guilherme nada falou para a declarante.
Não, a gente conversou pouco, eu reclamei muito porque ele tinha demorado. Eu reclamei do horário com ele, estava chateada, então já estava cansada mesmo.
Que a única conversa que manteve com o Guilherme no trajeto, você disse que foi logo deitar?
É, eu tomei um banho e deitei.
Que Guilherme, antes de sair, pediu para que a declarante ficasse atenta, pois já haviam ligado 2 vezes da casa de Daniela. E ele disse o que, que queriam com esse telefonema, o que, que perguntava?
Disse que ela não estava conseguindo, não estavam conseguindo localizá-la.
Quer dizer, o Guilherme disse para você ficar atenta.
Ficar atenta, porque poderiam telefonar para ela para casa, alguma coisa
que... Que Guilherme informou a declarante. E havia alguém mais na casa sem ser a senhora e o Guilherme?
Minha mãe e meu pai.
Na mesma casa? Não. E eles estavam acordados?
Meu pai estava dormindo, minha mãe acordada.
Quando o Guilherme saiu, sua mãe estava acordada?
Quando ele desceu?
É, quando ele desceu.
Tava. Acho que tava, excelência. Eu não lembro porque
eu
estava
deitada. E ele também pediu a sua mãe?
Eu estava deitada no meu quarto. Ele me acordou. Minha mãe que sempre dorme
tarde. A senhora não sabe se ele teve ou não conversa com a sua mãe?
Não.
Que além da declarante Guilherme... E houve outra ligação, não? Que a senhora tenha atendido na hora que a senhora estava deitada?
Houve uma ligação e eu informei que ele havia ido à farmácia, mas logo retornaria.
E quem? Que se identificaram?
Não lembro, não.
E disseram de onde era a ligação?
Disseram que era da casa da Daniela, mas eu não sei quem foi que telefonou.
Mas foi logo depois que o Guilherme desceu?
Foi. Mais... Ele não demorou muito.
Que logo depois que Guilherme desceu... A senhora disse que ficou no shopping.
Quando foi 6 horas da manhã, eu acordei com os policiais dentro de casa já, querendo falar com o Guilherme. Então, eu vi os policiais falando com o Guilherme, alguma coisa, mas disseram que todos os atores estavam prestando depoimento e que era importante o depoimento dele também e tudo. Então ele foi para a delegacia, meu pai foi acompanhando ele.
Você foi também, não?
Não. Eu fiquei dormindo.
E você chegou a ser chamada aí à delegacia? Depois?
Não. Aí, nessa hora, não. Então eu não fiquei preocupada, fui dormir. E logo em seguida, eu acordei com o telefonema do Guilherme, nervoso, dizendo que estava acusando ele de ter assassinado a Daniela e que era para mim botar as roupas dele, que era uma blusa vermelha, uma calça jeans, na máquina de lavar.
E você lavou?
Eu não lembro se eu botei na máquina ou se eu dei para a menina.
Que não se recorda, mas tomou a providência, pedida por ele.
Então, excelência, eu achei aquilo tudo estranho. E não consegui mais dormir, porque eu achei estranho o fato dele ter pedido para mim colocar as roupas para lavar. E logo em seguida chegou o meu pai, dizendo que falou para minha mãe que ele havia confessado o crime. E a minha mãe foi e falou para mim.
E aí o que, que você fez?
Fiquei nervosa, começou a chegar muita gente em casa, muitas pessoas em casa, e eu falando que aquilo era mal entendido, que não era possível. Eu queria ver, para ver se era verdade. Então chegou uma colega minha de infância, que muito tempo
que
de infância, a Rita.
Logo depois, diversas pessoas apareceram na casa da interrogada.
Várias pessoas do meu prédio. Então.
Sempre mantinham dentro do carro. O Guilherme, dentro da conversa com a senhora, naquele momento, quando a senhora foi visitá-lo, ou quando teve contato com ele ali. O mesmo antes dele declarar, ele não fez nenhuma menção, ele não fez nenhuma revelação para você?
Antes do fato, excelência?
Antes dele confessar na delegacia?
Não, nenhuma.
E depois?
Depois, sim, quando ele saiu de habeas corpus, que ele foi libertado, então nós nos encontramos, estava a família dele toda, e a minha família também. Então, antes dele chegar, nós combinamos para não ficar apertando muito ele, porque ele devia estar muito nervoso, esperar ele falar. Então, quando ele chegou já chorando, nervoso.
Que quando o Guilherme foi solto por força de um habeas corpus e teve contato com a declarante, ele chegou chorando. E o que, que ele falou?
Ele pedia desculpas, dizia que, que não sabia o que tinha acontecido, pedindo muitas desculpas a todo mundo.
Chorando e pedir desculpas a todos. Mas eu, a senhora não é obrigada a responder.
Não, tudo bem.
Se ele relatou como aconteceu
não,
o fato...
Não, falou o motivo.
A única não coisa... motivo, não. Como aconteceu?
Não. Excelência, a única coisa que eu esqueci até de comentar... Que, eu tô
que Guilherme não chegou a relatar para a declarante as circunstâncias do fato.
Mas antes disso, no Barra Shopping, quando ele me deixou no Barra Shopping para ir trabalhar, ele comentou comigo que estava indo... Que, há uns dias antes ele já estava chateado porque o papel do Bira estava diminuindo na novela.
Que antes de deixar a declarante no shopping, Guilherme comentou com a interroganda...
Ele comentou que estava ficando... Ele se preocupava muito com o trabalho. Então, ele estava preocupado porque o papel dele estava diminuindo. Então, que ele iria, nesse dia, conversar com uma pessoa que poderia ajudar ele na novela.
Sobre o seu papel na novela, vírgula, preocupado com... Você falou o quê? Que o personagem estava aqui?
É, o personagem dele estava diminuindo. Não tinha até alguns dias.
Com a diminuição do seu personagem.
Existia até alguns dias.
E que iria, naquele dia, conversar com uma pessoa que poderia lhe ajudar muito.
Isso.
E o que mais?
Ele só comentou isso.
O que você atribui a essa acusação que o Guilherme faz à senhora, de que a senhora estava lá, que a senhora que fez?
Excelência, logo depois que eu fui presa, ele me mandava cartas. Me mandava umas cartas pedindo para me trocar de advogado, porque o Paulo Ramalho era ótimo e ele tinha uma defensora pública amiga dele que ia me ajudar muito, e falando coisas assim. Então, ele me mandou uma carta propondo, dizendo que eu já estava presa e que ninguém ia acreditar em mim. Então, se eu pudesse, que era melhor eu ajudar ele, porque eu tinha 19 anos. Então, minha pena ia ser reduzida e ele ia ser absolvido e ia sair aplaudido do tribunal, falando assim na carta. Então, pedindo a tese dele, essa tese aí que ele inventou, falando que era para me dizer que ele matou ela para me defender. Sendo que eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu não acho certo ele me propor uma coisa dessas. Então, eu, na mesma hora, imediatamente, eu falei à irmã dele que eu não aceitava aquilo. E logo depois eu fui procurada pelo doutor Paulo Ramalho, que, aliás, foi lá duas vezes me procurar na delegacia para me propor a mesma coisa. E me propôs sempre que eu trocasse os meus advogados. E, inclusive, ele me ameaçou que ia tirar meu filho de mim quando nascesse. E falou, botou o dedo na minha cara... E falou que eu achava que ele, que o povo ia acreditar nele ou em mim. Falou assim para mim. Então aqui, ele falou assim, você acha que o povo, se eu for na imprensa e falar uma tese dessa, o povo vai acreditar em mim ou em você? Ele falou assim.
Que atribui a acusação feita por Guilherme. A senhora deseja acrescentar alguma coisa às suas declarações?
Não, excelência, a única coisa que eu tenho a dizer é que hoje é o dia mais importante da minha vida. É o dia que eu estou tendo minha defesa e eu quero dizer que eu sou inocente.
Que
eu não matei com
só
ninguém.
Só deseja acrescentar. A ré Paula Nogueira de Almeida Tomás, hoje Paula Nogueira de Almeida, foi denunciada, pronunciada e libelada como incursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, por ter, consciente e voluntariamente, no dia 28 de dezembro de 1992, no período noturno, em local ermo existente na Barra da Tijuca, nesta cidade, concorrido eficazmente para a prática do homicídio executado contra a vítima Daniela Pérez Gazola, ajustando com terceira pessoa o cometimento do delito, fazendo-se presente ao cenário delitivo, prestando auxílio moral ao seu executor, encorajando-o com sua presença solidária. A imputação compreende ainda as qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em face da decisão soberana dos senhores jurados, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno a ré Paula Nogueira de Almeida Tomás, hoje Paula Nogueira de Almeida, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. A sanção aplicável à ré, dentro dos limites fixados em lei, resultará das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. A conduta da ré exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque de seus algozes, pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou a ré, assim, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social e com inegável potencialidade de periculosidade. Acrescentem-se as irremediáveis consequências do crime, representadas pela eliminação prematura de uma vida humana, enlutando para sempre os lares de seus parentes. Todas essas circunstâncias, que envolveram os fatos imputados à ré e reconhecidos pelo júri, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime, consoante preconiza o artigo 59 do Código Penal, justificando a fixação da pena base bem acima do mínimo legal em que pese sua primariedade. Assim, fixo a pena base em 19 anos de reclusão. Assim, fixo a pena em 19 anos de reclusão, que reduzo para 18 anos e 6 meses de reclusão, por força da circunstância de ser ela menor de 21 anos de idade, à época do fato, tal como deliberado pelo júri. Esta é a sanção definitiva, na ausência de outra circunstância legal ou causa especial que autorize sua modificação. Condeno ainda a ré a pagar as custas do processo. O regime prisional para o início do cumprimento da pena é o fechado. Recomende-se a ré na prisão onde se encontra, porque lhe nega o direito de recorrer em liberdade, pelas razões de sua custódia preventiva e também por força desta condenação. Transitado em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados e expeça-se carta de sentença. Publicada nesta sessão plenária, intimadas as partes, registre-se e comunique-se. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1997. A ré pode ser retirada.
Depois de 41 horas de julgamento, Paula Tomás foi condenada por homicídio duplamente qualificado.
E dentro de instante, deve deixar aqui o primeiro tribunal do júri, a Paula Tomás seguindo para a carceragem da Polinter, em Niterói, no Grande Rio, onde já estava presa.
A novelista Glória Pérez ficou satisfeita com a sentença e disse que simbolicamente Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram condenados para o resto de suas vidas.
O selo está posto na cara desses dois assassinos. Eles podem sair da cadeia, a lei pode ser benevolente, pode ser o que for, mas para a vida inteira eles vão ter esse selo na cara, criminosa.